Olá, uma boa noite para você que está aqui nos assistindo ou ouvindo aqui pela Rádio Federal. Este é o programa Ping Pong. Nós estamos aqui na terceira temporada. Este programa foi inaugurado em 2018. Entrevistamos aqui vários candidatos aqui da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Governo do Distrito Federal também. Em 2022, da mesma forma, estamos retornando agora com a terceira temporada e eu acredito que a gente não vai mais parar não, viu? Paralisar não, tá? A gente não vai funcionar só durante as eleições não. A gente vai dar continuidade agora seguida. Boa noite, Tenente Poliglota. Estou aqui do meu lado, aqui o comentarista do programa, Tenente Poliglota, do Opinião Brasília, um portal de notícias aqui bastante conhecido, que foca principalmente aqui na questão das políticas voltadas para a segurança pública. Boa noite, Tenente.
Boa noite, Fred. Boa noite, deputado Roosevelt, que está aqui conosco, nos dando essa oportunidade de trazer aqui uns assuntos importantes. Boa noite, Idovan, nosso programador que estou dando toda segunda-feira aqui, sagrado conosco, dando um apoio. E muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui. Esteja à vontade.
Quero que o Poliglota já se antecipou aqui, já cumprimentou o Roosevelt já, mas eu quero aqui desejar boas-vindas aqui ao deputado Roosevelt Vilela. Né, acredito que no Ping Pong é a primeira vez que ele está aqui conosco aqui. Né, a gente já entrevistou já vários deputados distritais aqui também, federais e tudo, mas é a primeira vez e a primeira de muitas, né, Poliglota?
Que a gente vai ter aqui. Né?
Mas antes disso, eu queria só comentar aqui uma coisa rapidinho. O comentarista é o Poliglota, mas eu queria um minuto só. O que você achou, hein, Dovan, da seleção brasileira aí, hein? Na estreia.
Boa noite, Fred. Boa noite, Poliglota. Olha, eu esperava mais.
É, rapaz.
Não fiquei satisfeito, não.
É, mas olha, hoje a Espanha também, viu? Passou um sufoco também, viu? A bola não entrava de jeito nenhum com Cabo Verde. Cabo Verde foi a primeira Copa de Cabo Verde. Eles trataram aquilo como uma vitória. O Vozinha, o goleiro, nossa, o goleiro, ele tem uma idade, acho que ele tem mais de 40 anos, Poliglota. Ele ganhou, parece que 4 milhões de seguidores, assim, em poucas horas, por conta da Cazé TV, que patrocinou ele, pediu pra curtir ele, entendeu? E agarrou muito, viu? Segurou muita bola. Olha, Copa do Mundo é imprevisível, gente. A Argentina, em 2022, fez um gol contra a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita virou contra ela. Foi 2-1 no primeiro jogo da Copa e a Argentina foi campeã mundial. Então, assim, eu acredito que esse time do Brasil aí, nós não temos mais aquela seleção de 94, 98 e 2002, mas acredito que ainda pode fazer mais ainda. Ainda tem condições de fazer um pouco melhor ainda.
É verdade. Eu até estava olhando aí, na hora que eu estava saindo para cá, o jogo do Uruguai com a Arábia Saudita. Não sei nem quanto é que ficou, Idovan.
Eu também não sei, mas vou conferir aqui na internet agora.
Confere aí.
Pois
por gentileza.
Não tem mais time bobo, né?
Não tem mais time bobo, né? Deputado, muito obrigado por estar aqui conosco aqui nos estúdios aqui da Rádio Federal. Tá? Seja bem-vindo.
Boa noite. Obrigado por estar aqui batendo esse papo com vocês. É uma grande oportunidade para a gente. Como o Fred Lima falou, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. E estou me sentindo lisonjeado, porque... eu sei que grandes personalidades políticas do cenário, não só do DF, mas do Brasil, também já estiveram aqui. E quero agradecer a oportunidade de a gente falar um pouco do nosso trabalho, né?
É isso aí, deputado. Deputado, já quero já começar aqui já com a sessão de perguntas aqui para o senhor. A primeira pergunta que eu queria fazer para ti é: o senhor administrou, ao mesmo tempo, Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Parkway. Qual foi o maior desafio de cuidar de regiões com perfis diferentes?
Exatamente, eu digo isso, porque Candangolândia é uma cidade extremamente tradicional, uma população muito conservadora, o Bandeirante da mesma forma, o Parkway tem uma característica própria, uma cidade que não tem comércio, uma população muito voltada para a questão ambiental, e aí eu tinha que me desdobrar, né? E eu lembro, Fred, que eu tinha uma escala, segunda-feira de manhã eu ia para Candangolândia, à tarde eu ia para o Bandeirante. Na terça-feira de manhã eu ia para o Parkway. Aí à tarde eu ia para o Bandeirante. Eu tinha uma escala e aí eu cumpria expediente em cada uma das regiões administrativas, embora elas sejam muito próximas, mas eu queria manter essa sensação de pertencimento da população. Eu tenho um administrador lá, né, e foi uma experiência fantástica que hoje essa experiência vem subsidiando o nosso mandato também nas nossas decisões. Né?
Tem um tio que ele foi administrador do Parkway lá no início dos anos 90, o Adair. Adair, ele foi administrador do Parkway durante o segundo governo Roriz, ali de 90 a 94. tá? E era o Parkway naquela época, não tinha, não era grande igual é hoje, né? Cresceu muito, né?
Por muito
toda
demais.
Toda a cidade hoje já cresceu, né? E, deputado, o senhor saiu da administração regional em 2015 para assumir mandato na CLDF. O que a experiência no executivo ensinou para a sua atuação hoje como deputado estadual?
Exato. Distrital? Ô Fred, eu vim para a política pela segurança pública, especificamente pelo Corpo de Bombeiros, né? Então eu confesso que minha visão política era míope, né? Eu tinha uma visão curta ali, sempre voltado pelas demandas dos profissionais da área de segurança pública, em especial os militares. Quando eu me deparo administrador regional, eu comecei a vivenciar os problemas que a população tem no seu dia a dia, né? Então isso me deu um subsídio muito grande. Quando eu cheguei na Câmara, eu pude reverberar isso, né? Quando a população fala de um buraco na rua, aí eu já sei como é que funciona a usina de asfalto da Nova Cap, como é que é feito aquilo ali. Uma luz, uma lâmpada que não funciona numa quadra, a gente sabe como é que o poder público trabalha para resolver aquilo. E ali a gente já tinha algumas ideias, Tenente Poliglota, de como a gente podia resolver esses problemas, ser parte da solução, né?
Porque estava junto todo dia, né?
Administração, o cara bate na sua porta ali, né? Então foi muito bom.
Ah, que bom. E quando voltou às administrações em 2017, que problemas o senhor encontrou e quais entregas considera mais importantes daquele período?
Ah, a gente trabalhou muito, sabe? Eu acho que um dos grandes legados da gente foi valorizar a cultura local, os projetos locais. Eu fazia ali na Candangolândia uma feira e a mulher do artesanato, eu trazia ela da cidade, deixava ela expor, né, o produto dela. Aquele cara da cidade que toca violão, que nunca teve num palco, mas ele canta, eu botava ele lá no palco lá. Então foi um grande legado da gente, né? Sem contar, a gente reforçou a segurança pública nessas três regiões administrativas, né? A Vila Cauí mesmo, nós levamos os blocos intertravados para várias ruas ali da Vila Cauí, né? No Parkway, nós tínhamos um trabalho muito fantástico ali no que diz respeito ao reflorestamento. Lá tem até hoje um projeto lá que tem mudas de árvores nativas, né? Até hoje tem lá e a turma faz esse trabalho de reflorestamento. Então, eu acho que uma grande marca da gente foi unir a comunidade, valorizamos toda a população, ouvimos todo mundo e deixei grandes amigos, deixamos um legado hoje muito grande lá. Eu corto meu cabelo no Bandeirante, o meu açougue é no Bandeirante. Faltou.
Criou raízes, né?
Criei raiz, né? O cabo do meu celular quebrou, eu vou lá na feira dos importados do Bandeirante. Então a comunidade ali, eu sempre estou muito envolvido ali e não abro mão disso aí, né?
E fora que cresceu muito, Fred, o Parkway, aquela área cresceu. Toda ali. Eu me lembro muito bem que na época dos nossos patrulhamentos na polícia, você só via mato ali. E de 2015 para cá, são 11 anos, né? Então, em 11 anos, o Parkway virou uma coisa fenomenal.
Não, olha só, eu vim morar aqui no Parkway, aqui na quadra 5, em 1995, Poliglota. Era deserto isso aqui. Hoje você Verdade. Vê que, meu Deus, olha, era uma pista de uma via única, Poliglota, tá? De uma via única, e aí duplicaram a pista aqui dentro, que se não me engano foi até o governo Roriz, foi o governo Roriz, tá, que duplicou, acho que foi o terceiro governo Roriz, início lá, 99, 2000, duplicou a pista, e assim, meu amigo, cresceu demais, e esse Parkway, principalmente aqui, do lado de Águas Claras, né, cresceu muito.
Aquela pista que liga o Parkway ao Bandeirante, ali passando pelo CIBS, até pouco tempo ela era uma pista só. Ali
Verdade,
foi duplicada na gestão, na minha gestão como administrador. Porque ali liga, tá o Bandeirante ali, né? E ali foi uma obra feita.
Onde hoje tem a administração do Parkway, não é essa que o senhor está falando?
Não sei.
Tinha antes muito engarrafamento, não tinha no horário ali?
Engarrafamento gigante.
Gigante.
Isso.
Passou, ajudou.
Verdade,
ajudou.
Né?
Isso mesmo. Agora até duplicou também a que vem do Guará. Ali pela 50 ali, tava duplicando essa outra parte. É. Mas aquele estreitozinho ali foi na gestão da gente, foi um pedido que eu fiz na época para a Nova Cap, que fez, eles chamam de obra própria, né? Não foi com empresa terceirizada, contratada. Ele usou a própria usina, as máquinas lá, foi feito lá rapidinho, dois, três meses, fez aquele.
Eu me lembro, deputado, que tinha muito engarrafamento ali.
Muito engarrafamento.
Pico, poliglota. Não,
era terrível ali, terrível.
Viu? E isso aí realmente ajudou bastante. As
reclamações eram constantes ali.
Ajudou bastante. E para você ter uma ideia, o Parkway, ele tem algo em torno de 1.100 lotes de 20 mil metros. Então, cada lote desse pode ser desmembrado para 8. Então, em tese, você tem 8 mil, a possibilidade de 8 mil residências ali, né? Então, aí tem três parkways, né? Eles chamam o Parkway de Águas Claras, que é esse da CINHA, que tal, tal, tal. O Parkway do Aeroporto, que é onde eu moro hoje, ali que tem as quadras 14 até a 24. Né? E o Parkway da 040, que pega as pistas ali, né? Que
do lado 26, de lá, né?
Aí pega da quadra 7, da quadra 7 a 13.
Eu acho, deputado, que o Parkway mais tranquilo, o menos movimentado, é aquele onde o senhor mora.
É o do aeroporto,
Do aeroporto, poliglota, porque você entra lá, é uma paz, tá imensa. Aqui não. Muito. Esse aqui do lado, aqui, ó, que é a quadra 5, tá aqui do lado onde eu morei. Aqui, meu amigo, é correria, tá? É transtorno, assim. Transtorno, eu digo assim, é o trânsito pesado no horário de pico. Por quê? Por conta de Águas Claras também. Esse parkway lá do aeroporto tá isolado.
Mas mesmo assim, o trânsito lá já tá
ficando... De manhã e esse horário já tem um engarrafamento.
Já tem um engarrafamento, né? Deputado, o senhor está no seu segundo mandato como deputado distrital. Qual a entrega o senhor considera mais importante da sua atuação na CLDF até agora, de 2019 para cá?
É complicado falar numerar uma questão ou algumas, porque a gente, eu falo com muito orgulho, sabe, Tenente Poliglota, eu, sem sombra de dúvida, eu sou o parlamentar da Câmara Legislativa dessa legislatura que tem mais pautas diferentes e consegue atuar de forma diversa. E não entendam isso como crítica, o que eu vou falar agora. Os nossos colegas parlamentares, de um modo geral, eles trabalham de forma regional. Ah, é o deputado do Gama, é o deputado de Taguatinga, é o deputado de Planaltina, tal, tal, tal. E não tem nada de errado nisso, até porque a grande maioria das lideranças nascem assim e ele vai se desenvolvendo e ele se identifica. Eu, como eu vim de categoria, né, no caso do bombeiro, a gente chegou na Câmara, nós entendemos que um mandato é muito maior que uma corporação, embora o Corpo Bombeiro seja fantástico, a Polícia Militar, Tenente Poliglota ali tem mais de 30 anos de polícia, né, mas é muito maior, até porque, Poliglota, a gente vai para o plenário num dia de votação, eu não vou poder falar, esse tema que nós vamos votar agora, esse projeto, é um projeto sobre saúde, e eu fui eleito pela segurança pública, eu não vou opinar, não, eu vou ter que opinar, votar e discutir todos os projetos que envolvem a cidade. De Planaltina, Algama, Santa Maria, Lago Sul, Taguari, enfim. Então, isso exige de nós, parlamentares, uma capacidade de entendimento da sociedade de forma muito ampla. E eu acabei me enveredando para essa parte de pautas. Eu trabalho pautas, não trabalho regiões. Repito, não estou aqui criticando os colegas que são de regiões administrativas. Mas eu escolhi essa estratégia e aí, se você quiser falar de educação, eu tenho N projetos. Saúde, N projetos. Desenvolvimento urbano, desenvolvimento rural, setor produtivo, valorizando o empreendedor, o empresário, o trabalhador, e aí segurança pública, agronegócio, né, o desenvolvimento da área rural. Então, assim, a gente tem muita pauta, inclusive, na área de valorização dos servidores públicos. Né?
Mas é isso, Fred, que a sociedade espera do parlamentar que ele elegeu. Ele não quer um parlamentar de estimação. Ele quer um parlamentar que ele, além de fiscalizar, ele seja comprometido também com o todo, né? com tudo que envolve, né, a nossa capital, que, diga-se de passagem, não é fácil. Né? Nós temos áreas enormes, né? São 30 e tantas administrações regionais.
35, aí, né?
35. 35, né?
35.
Regiões administrativas aí. E quando você tem essa oportunidade de estar envolvido em todas elas, é sinal que o trabalho está sendo muito bem feito. E isso é bom.
Isso dá trabalho, né? Que tem roda Brasília inteira.
E como?
Mas aí, Poliglota, dentro desse assunto, para você se dar o luxo de querer falar de tudo, isso cobra uma capacidade cognitiva muito grande da gente, né?
Claro.
Eu sou, minha formação inicial é na área do direito e, chegando no mandato, eu vi a necessidade de continuar estudando. Fui fazer um mestrado, fiz um mestrado em administração pública. focado na área de saúde, porque eu percebi principalmente que a saúde é onde mais faz o povo sofrer, onde mais dói. Imagina você, um de nós aqui, ou um parente nosso, um filho nosso, um irmão, um pai, uma mãe, uma nossa esposa, passando por um problema de saúde grave e tendo que depender da rede pública de saúde e não ter um tratamento adequado.
Isso é complicado. Muito
é muito difícil. E entra ano, Fred, e sai ano, e eu tenho certeza que o senhor também deve observar isso, parece uma sina, né, que o Distrito Federal tem, que não existe uma forma de se resolver a questão de saúde dentro do Distrito Federal.
Eu acho que existe um gargalo muito grande, tá, na área da saúde. Tá, não são só os pacientes que residem no DF, são os pacientes que residem no entorno também, que vêm buscar. Tem pacientes que vêm, inclusive, até da sua terra, Goiânia, também para cá. Então, assim, a saúde do Distrito Federal, Poliglota, não é só do Distrito Federal. É uma saúde também que envolve municípios da rede, entorno, em volta.
Nós viramos referência. Na verdade, Brasília é uma referência em tudo, né? Não só pelo fato de ser a capital do país. Então, todo mundo acha que aqui não existe problemas, né? Quando, na verdade, nós sabemos que os nossos governantes têm tido aí muita dificuldade, né, para poder tocar adiante aí essa questão da saúde pública, que realmente, por mais que alguns governos tenham feito coisas boas, ainda precisa muito mais, né? Sem dúvida nenhuma.
A gente tem visto a governadora Celina Leão muito empenhada nessa pauta da saúde, mas, assim, à medida que a saúde do DF vá melhorando, nós vamos importar cada vez mais pacientes de outros estados.
É, certeza.
E o sistema adotado pelo Brasil é esse, sim, todos tem que ser atendido, né? Nós adotamos o SUS, Sistema Único de Saúde, onde o nosso sistema de saúde é um sistema universal e gratuito. Então, paciente que venha lá do... Como é que é que a gente falava antigamente, que nem é mais uma verdade, né? Do Iapoque ao Chuí, né? O Iapoque não é o último lugar, né? Tem um outro lá.
Já tem outro,
outro município mais longe ainda. Mas, enfim, essa é uma conta que não vai fechar nunca. Porque quanto mais a gente melhorar, mas nós traremos pacientes de outros
estados. O que eu acho é que tem que ocorrer o seguinte, é uma espécie de convênio, sabe, de um pacto mesmo, tá, governamental, tanto do governo do Distrito Federal quanto com o governo de Goiás, né, para chegar num consenso. Por quê? Porque o governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Saúde, por meio da área da saúde, né, aí envolve as UPAs, os hospitais, né, tudo, sabe, eles recebem esses pacientes vindos de outro estado. Então, quando vem de outro estado, Poliglota, eu acredito que tem que ter aí um convênio, sabe, um pacto entre tanto do GDF quanto do governo de Goiás, para que o governo do DF tenha sustentabilidade para conseguir também atender esses pacientes.
Nós hoje estamos com 3 milhões de habitantes, né? Então, é uma população considerável, uma cidade que foi planejada para 500 mil pessoas.
Exatamente.
Então, a gente não pode esquecer desse detalhe. Mas eu acho que tudo isso, sendo conversado, costurado, né, entre os governos, tanto de Brasília como de Goiás, pode até atenuar um pouco, né, deputado? Você não acha?
Ô Fred, Poliglota, esse convênio já existe, que ele chama SUS. É o Sistema Único de Saúde. Eu não sei se as pessoas que nos acompanham aqui, todos os procedimentos médicos que são feitos, sejam consultas, exames, procedimentos médicos, cirúrgicos, tal, 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 que são feitos pela rede pública, o governo federal, por meio do SUS, repassa um valor para o Distrito Federal. Então, em tese, quando nós atendemos um paciente do Goiás, do Maranhão, do Ceará, nós recebemos uma parcela a mais sobre isso. Qual é o problema? Qual é o problema? Esses valores são insignificantes. Então, um procedimento que o DF faz, ele recebe da União um valor, mas nós pegamos recursos do Distrito Federal para complementar esse valor. E aí nós ficamos defasados, porque aí recursos que são oriundos dos impostos que a população do DF paga, está sendo utilizado para uma população de outro estado. Aí entra o deputado Roosevelt. Você levantou a bola. Nem sei se você sabia disso, né? Mas ele levantou a bola. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma lei para a gente complementar isso. Nós fizemos a lei que é o SUS Candango. Lei 7897, sancionado pela governadora Celina Leão. Vamos
prestar atenção aí, hein?
Esse, por isso que eu falei que é difícil falar, enumerar, alencar um projeto, mas esse é o do momento. Esse é um projeto nosso. Tenente Poliglota, tem um potencial de resolver o problema das filas na rede pública do DF. O que acontece? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês dois foram em alguma consulta particular de especialista nos últimos tempos, que vocês foram lá e pagaram? Qual a especialidade que você foi?
Fui em clínico geral, fui em... Clínico
geral.
Quanto que você pagou?
Em hérnia inguinal que eu tive também.
Você foi no clínico geral. Você lembra quanto você pagou? Quanto que custa uma consulta dessa?
Olha, é mais de 300,
seus, reais, 300 mais a 400 reais. Se for em um hospital e um profissional bom. Mas no mínimo, tá?
É. Quando você é atendido por um médico da rede pública, o governo federal repassa o valor por uma consulta de um médico especialista. Sabe qual é o valor? R$10.
Gente, é um absurdo isso.
É inadmissível um médico especialista receber R$10 por uma consulta. Por quê? Porque hoje a estrutura da rede pública de saúde do DF não consegue atender os nossos pacientes. E aí qualquer um da população pergunta: poxa, por que não contrata a rede particular para atender a gente? Sem problema. Só como é que você vai pagar para um médico especialista R$10? Aí entra o projeto da gente, que cria a tabela SUS-Candango. A tabela SUS-Candango é uma possibilidade do GDF criar valores mais acessíveis, mais atraentes para o médico particular, para a clínica particular e o hospital particular atender os nossos pacientes. Na sanção da lei, a governadora chamou todos os principais hospitais de Brasília e eles fizeram o compromisso de aderir a esse projeto. Então, o que vai acontecer? Quando você tiver uma hérnia inguinal e você tiver lá 2 anos esperando uma cirurgia e não for atendido pela rede pública, né, que hoje é a realidade, a rede pública vai poder falar assim: não, eu vou mandar para o hospital tal. Ela lança um edital falando: ó, eu tenho 500 pacientes de cirurgia de hérnia, tá? E eu pago 3, 4 mil reais, não sei o valor lá, eu pago 4 mil reais no procedimento. E aí você vai poder direcionar esses pacientes para a rede privada. Sabe? Então, isso
muito
já foi
bom isso, hein?
Isso já foi feito em São Paulo, que chama o SUS Paulista. Eu fui a São Paulo, depois de aprovada a lei, eu fui a São Paulo junto com o secretário de saúde aqui, doutor Juraci. Conversamos com o secretário de saúde, e aí, tenente Poliglota, lá na ocasião, ele abriu um data show e mostrou um gráfico lá. Falou: deputado, olha aqui, ó. Antes do SUS Paulista, olha o gráfico de mortalidade de pacientes oncológicos. Ou seja, teve um câncer, teve um diagnóstico, né? Uhum. Só que a rede pública de São Paulo não conseguia dar o tratamento, a cirurgia ou fazer a quimioterapia. O índice de mortalidade, altíssimo. Muita gente morrendo. Aí ele mostrou lá no gráfico dele, olha aqui, ó. Nesse momento, nós aprovamos aqui no estado de São Paulo o SUS Paulista. E nós conseguimos e começamos a direcionar esses pacientes com diagnóstico de câncer da rede pública para a rede privada. O gráfico, a linha de mortalidade desses pacientes caiu drasticamente.
Olha que espetáculo, hein?
Né? E isso a gente vai poder fazer com os diversos procedimentos médicos. Engarrafou? Não está conseguindo?
Manda
para a rede privada.
Olha, é um projeto muito importante, muito bom, viu? Porque isso aí já vai já ajudar já, né, a diminuir um pouco esse gargalo. Deputado, agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a mesa diretora da CLDF. O senhor ocupa a segunda secretaria, né? Devido a essa sua experiência já lá na mesa, quais mudanças assim internas o senhor defende para aproximar a Câmara da população? Lembrando, Poliglota, que foi a então governadora do Distrito Federal, Celina Leão, quando era presidente da Câmara, que criou a Câmara em Movimento, né? E levou a Câmara Legislativa para as cidades para ouvir as demandas da população.
Exatamente, foi um grande projeto. Eu já era parlamentar nessa ocasião, fui em diversas cidades e realmente aproxima. Traz à população a oportunidade de se expressar. E lá na ocasião a gente sentava lá e tinha um microfone, a população, qualquer um da população se inscrevia e falava, e trazia suas demandas, né? E muita coisa foi encaminhada. Hoje eu como segundo secretário, eu sou o responsável como se eu fosse o síndico da Câmara Legislativa, sabe? Eu sou o responsável pela manutenção, os contratos dentro da Câmara. Também sou o responsável pelo plano de saúde lá, o Fascal, que inclusive a gente já está fazendo alguns estudos, porque na nossa legislação também da Câmara por meio do nosso plano, nós também podemos atender a população de um modo geral. Então, a gente já está com algum processo em andamento para, por exemplo, solicitar a rede pública, vamos respeitar a regulação da rede pública, para que ela encaminhe alguns pacientes para que a gente possa atender também. Então, isso é um projeto fantástico.
Isso já tem projeto?
Nós estamos caminhando com o processo. Já temos a possibilidade jurídica, já existe isso. Nós temos uma resolução que permite nós fazermos isso. E agora nós estamos fazendo um projeto interno para formalizar isso. Por exemplo, catarata. Ô, doutor Juraci, como é que está aí? Nossa, estamos com uma fila aqui da catarata gigante, não estou conseguindo atender. Ah, me manda 100 pacientes aí que nós vamos atender aqui pela nossa rede credenciada. Então a gente pode fazer isso, né? E isso é fantástico. Um outro projeto da Câmara Legislativa também, que é um sucesso, é a defensoria. Nós temos a defensoria lá, nós temos uma agência do BRB que atende toda a população. O restaurante hoje, o restaurante dá uma fila lá e atende toda a redondeza ali, que ali é notório, é uma alimentação, um preço acessível de qualidade, porque nós temos o Sudoeste ali, que tem um comércio fantástico, mas é um comércio de um nível da população mais elevado, e aí ali a gente está democratizando o acesso às pessoas ao restaurante, né, que vão na Câmara e aí não tem onde se alimentar, né?
E de uma forma geral, isso é um meio de colocar a população mais próximos da casa também, né? Ele se sente à vontade, né? Bom, eu vou almoçar hoje ali no restaurante da Câmara.
Então, os parlamentares, eu almoço lá, e ali a pessoa te aborda, fala, deputado, estou com uma demanda aqui e tal, e já vai despachando ali já.
Ô, deputado, só uma perguntinha, aproveitando esse gancho aí. Por que que determinadas coisas não são divulgadas com mais intensidade para a população? Por exemplo, eu não sabia disso. Agora, eu, no meio jornalístico, eu estou sabendo agora em primeira mão disso que o senhor acabou de falar, né, sobre essa possibilidade da Câmara cooperar de uma forma mais incisiva, entendeu? Com a população, inclusive em tratamento de saúde, eu não sabia disso.
Exatamente. Nunca foi feito isso, né? Eu confesso que nem eu sabia até pouco tempo atrás, e eu como responsável pelo plano de saúde, o meu diretor lá falou, deputado, nós temos uma resolução que permite, por meio do nosso plano, nós atendemos a população. Eu falei, então inicia um processo agora sobre isso, já está em andamento, então nós vamos pegar questões pontuais para ajudar.
Claro.
Né? Sei lá, um procedimento qualquer, tipo, abarca e manda para a nossa rede, e a Câmara subsidia isso, que são recursos do povo. População de modo geral.
Exatamente.
Agora, Tenente Poliglota vai fazer algumas perguntas aqui para o senhor, exatamente na área que ele domina aqui bastante. Ele domina muitas áreas, viu, Dovan? Mas a área da segurança pública, viu? Ele é expert. Ele tem mestrado, doutorado.
Manda bem.
Vai lá, Tenente Poliglota.
Não, na verdade, é até mais fácil a gente conversar com um parlamentar que é da nossa área, que a gente tem uma certa sintonia, né? Mas, deputado, falando sobre o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar e a Polícia Civil também, né, essas três forças aí importantíssimas, né, para o nosso Distrito Federal, na sua avaliação, durante esse seu mandato, aliás, os dois mandatos, né? Já, né? O que o senhor pode destacar, assim, com mais ênfase, em forma de entregas, que o senhor sente aquele orgulho de ter feito por essas corporações?
Fred, primeiro eu quero ressaltar aqui, complementar o currículo do nosso Tenente Poliglota, que nós somos companhia de caminhão de som, né? Nós lideramos uma operação na época, a Operação Tartaruga 2012, né?
2011, 2012, 2013,
foi a legal.
Foi se arrastando ali, né?
O Agnello tinha até um quadro do Poliglota atrás, assim, na cama dele.
Cara,
sabe, ele aí com coração, inclusive.
Bicho, a gente deu trabalho. Naquela ocasião tivemos grandes conquistas, né? Que foi o reajuste do auxílio moradia, o reajuste da etapa de alimentação também, e uniu a nossa tropa. Bombeiro, PM, viu a sua força, foi o maior movimento reivindicatório da história das nossas corporações, né?
Eu vou até um pouquinho mais além, viu, deputado? Eu acho que nós fomos modelo até para outros estados, né? Foi. O senhor lembra disso, né?
Startou na Bahia, estourou um movimento lá também. Foi. Um estado do Nordeste também, estourou também um lá.
Se eu não me engano, foi em Sergipe também, teve uma
Eu ia falar aqui, mas foi Sergipe.
Entendeu? Mesmo. Então fomos modelo.
Foi o pontapé inicial daqui que influenciou outros estados.
Brasília, né? Foi Brasília. E ninguém ficou preso da gente.
Não, né? ninguém
ficou. Porque preso. A gente fez pressão, mas dentro do que era da legalidade. Era
uma coisa bacana, né?
Reivindicação justa, né?
E o importante, né, deputado, a gente não pode deixar de frisar, é que nós tínhamos o apoio do nosso maior cliente, né? Que era a nossa população. Né? Eles estavam do nosso lado, eles sabiam, né, que era necessário aquele movimento naquele instante, apesar de todas as dificuldades, mas a gente foi vencendo devagarzinho. Né?
Sim, tenente, continue. Eu tenho uma fala que ela é meio arrogante, sabe? Eu falo assim, eu desafio um bombeiro ou um policial militar a me trazer uma demanda que eu já não saiba, que eu já não tenha tratado ela, posso não ter resolvido, mas eu já mandei documento, eu já fiz isso, eu conheço ela, isso aqui a gente não consegue resolver, isso aqui eu já encaminhei, eu tenho esse...
Tem sempre uma resposta, né?
Porque a gente atua, porque eu sou do segmento. Então quando o cara chega, Russo, tô com essa dor aqui, eu já tô tratando isso aí. Isso aqui eu tô vendo no horizonte, vamos resolver assim, tal. Então, começou nesse movimento lá de Operação Tartaruga, a gente veio, né, os nossos militares confiaram na gente, tivemos um mandato e chegamos com uma missão muito dura, né, muito difícil. Então, assim, com muito orgulho, sabe, Tenente Poliglota, eu digo hoje, em especial no bombeiro, a gente tem que avançar um pouco mais na Polícia Militar, mas no bombeiro hoje, o nosso bombeiro hoje, todo ele, ele tá satisfeito com as promoções que tá tendo. Tá? Nós temos uma perspectiva de carreira para todos. O soldado hoje do bombeiro, que nós não temos nem soldado, não dá tempo mais, o cara já vai a cabo. Nós temos hoje /2, 30 e pouco, 34 soldados /2, não temos nenhum soldado, todos já são no mínimo cabo. Com 2 anos o cara é cabo no corpo bombeiro, com 3 anos ele é terceiro sargento. Com 9 anos ele é major, e agora eu tive a notícia do comandante que falou, Roosevelt, em dezembro, nós vamos ter uma turma de tenentes coronéis com 9 anos de serviço.
Olha só que maravilha,
sabe? Então, promoção, nós resolvemos. Na Polícia Militar está caminhando, não está do mesmo jeito.
É, sabe? Muito maior, né?
É muito maior,
pouco mais difícil, complicado.
Mas eu tenho remédio, eu tenho solução. Eu preciso ter mais atuação dentro da Polícia Militar. Eu tenho a receita. E é uma receita que ela é provada, que eu tô aqui, o modelo do Corpo Bombeiro, que eu não sei porque que não se aplica na Polícia Militar. Porque a gente conseguiu com essa sintonia com o bombeiro, Tenente Poliglota. Eu sento com os coronéis, com o Estado-Maior, e eu falo, olha, vamos fazer isso. E aí dá certo. Eles estão sendo beneficiados também. Eles têm uma perspectiva de carreira. Né? Nós atendemos até os nossos veteranos, Poliglota. Hoje nós temos mais de 700 bombeiros veteranos que voltaram à ativa pelo PTTC ou pelo PTTD. O que é isso? Isso são profissionais com experiência, que têm uma história, têm uma experiência, e eles já voltam servindo com um salário de 30%. Ou seja, ele complementa a sua renda, ele mantém sua mente ativa, com a coisa sadia, o Estado ganha, todo mundo ganha, sabe? Então, assim, estou muito satisfeito com isso que está acontecendo. Salarialmente, agora nós tivemos a maior recomposição salarial da história das nossas corporações. Nunca houve isso. E aí, a média de recomposição salarial foi de 30% e poucos. Em 2 parcelas, uma em dezembro, outra em janeiro.
Foi
desse jeito.
Uma em cima da outra,
uma,
né?
Em cima da outra, parcela única.
E verdade seja dita, nós nunca tivemos uma situação assim dentro do Distrito Federal em relação às forças militares, né?
E rapidinho, só um momentinho aqui, tá? Eu quero agradecer aqui a participação de todos. Olha, a gente tá chovendo aqui de comentários, tá? Tem comentários aqui agradecendo o apoio do deputado Roosevelt Vilela, tá? A corporação, ao Corpo de Bombeiros, tá? Tem comentários aqui reivindicando também algumas coisas, tá? Então aqui, ó, muito obrigado a você que está aqui nos assistindo e comentando. E coloca aí o seu like, tá? Curta aí a Rádio Federal aí nas redes sociais e vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Vai lá, Tenente Poliglota.
Só te interromper um pouquinho. Linkando com a nossa época, da nossa operação, onde nós tivemos que ir para a rua, colocar nossa carreira em jogo. Nós chegamos, Fred, a fazer assembleia com mais de 10 mil bombeiros e PMs na frente do Palácio do Buriti.
Nossa, lutou mesmo, né? Lutou.
E era tenso, porque isso vai contra o nosso instinto. Nossa carreira, a gente, né, não quer fazer isso, né, Poliglota?
Nunca, de forma alguma.
E agora eu reúno os bombeiros na minha casa e falo para eles, gente, antes nós tínhamos que nos reunir na frente do Buriti para afrontar o governo, para ele atender as nossas reivindicações. Hoje nós nos reunimos na minha casa para agradecer o governo pelas nossas conquistas. Eu faço evento na minha casa com os bombeiros e os policiais, eu levo mais de 3 mil pessoas.
Eu já estive lá.
Vocês presenciaram
isso.
Semana passada vocês estiveram lá em casa, um grupo bem menor. Eu fiz uma... Poliglota, tava muito em voga aquela pauta do posto acima, né?
É verdade.
E cada um falava uma coisa, aquela coisa toda. Eu fui estudar sobre isso, eu tenho uma solução para isso tudo, né? Não é do jeito que as pessoas querem, mas é do jeito que a gente associa a política à legalidade, né? E aí, Fred, toda hora me ligava uma pessoa me perguntando, um bombeiro, um policial militar. Sexta-feira à tarde, eu lancei um fly chamando os veteranos para minha casa na segunda-feira à noite para falarmos sobre o posto acima. Sexta-feira à tarde, sábado, domingo. Segunda-feira à noite lá em casa tinha 1.600 bombeiros e policiais militares. Pode entrar na minha rede social e puxa aí uns 2 meses atrás, um mês e pouco atrás, você vai ver lá a multidão. Então, a nossa capacidade de mobilização hoje ela é muito grande. Isso é graças a uma credibilidade que a gente fala, ó, eu tenho uma proposta. O cara acredita, ele vem, que sabe que o nosso trabalho é sério, né? Então, assim, a gente mudou da água para o vinho. Enquanto nós íamos para a praça para gritar, agora vai lá para casa,
esperando lá embaixo a PM2 lá, a P2, para poder
filmando a gente, para prender a gente, né,
Poliglota? Deixa descer do caminhão que a gente prende. Era assim que funcionava,
Fred. Poliglota, o Coronel Leão, por exemplo, também ama o Poliglota, né? Todo mundo sabe.
Né? Tem uma turma aí que me ama. Mas a gente venceu. E o deputado falou uma coisa aqui que a gente teve a oportunidade de presenciar. Eu me lembro muito bem que o seu estilo de mandato, né, na sua gestão, é muito parecida com a do Roriz. Porque o Roriz levava o povo para a casa dele, né?
Ele fez costela na frente da casa dele, dentro da casa dele lá.
Ele chamava o povo. Então o deputado chama, e não são só policiais, não, é todo segmento. Que
os
ele
idosos,
tem
eu fiz idosos, o forró do Russo lá em casa, foi 2012. Pode entrar na minha rede social e ver aí.
Então isso são coisas bacanas. Eu acho que a sociedade, a população, aquele que deu o seu voto, aquele que respeita, né, absolutamente tudo, se sente satisfeito com isso, né? Então a gente só tem a agradecer e parabenizar, né? Claro.
Eu tenho uma célula, um grupo lá na Ceilândia, que sempre me apoia, estou junto e tal, tal. Aí eu fiz um evento na minha casa da Ceilândia, deu 800 pessoas.
Olha aí.
Só da Ceilândia. Fizemos uma feijoada da zona lá. Foi muito top. O pessoal tá me cobrando. Quem tá me cobrando agora é o pessoal da Ceilândia e os idosos, para fazer outro forró do Rússio. Vocês vão estar lá.
Aí.
Olha, não, no forró.
Vamos.
Eu não sei se vocês dois tiveram, mas uma turma teve lá de vocês, viu?
Não, tem um lá, pessoal lá, que
da gosta Ceilândia. O Ulhofo, não, do forró, o Ulhofo foi. Ah. E o Ulhofo é bonitão, né?
É, aquele bichão grandão lá, o Mister.
Rapaz, as idosas queriam agarrar ele lá de todo jeito.
Agora, olha só, vocês falarem do Roriz. O Roriz tem uma frase que eu sempre gravei ela, né? É, governar é ouvir o povo e definir prioridades. Então, exatamente, isso que o deputado Roosevelt está fazendo aí, esses eventos, né? Não é, na verdade, um evento só para confraternização. Não, ali ele está ouvindo, né, as categorias, né? Ouvindo ali, né, os clamores, né, que existem, né? E está buscando solução. E
eu tenho uma coisa, deputado, prático disso aí. Vamos falar para os aprovados do concurso do Corpo Bombeiro hoje. O governo tinha já se pronunciado publicamente que não haveria o concurso do Corpo de Bombeiros esse ano, sabe? E aí foi aquele alvoroço. Aí nós tínhamos tido uma promoção com muitas, uma data de promoção com muitas promoções. Eu fui lá, governador, quero te convidar para você um evento na nossa casa, para a gente te agradecer e tal, 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 tal. E nesse dia tinha 3 mil pessoas lá. E quando eu fui fazer o convite para ele, eu falei, governador, não tem uma demanda, o concurso do Corpo Bombeiro. Não, Rússio, não tem condição. Então, mas governador, é importante, governador, é importante. Não, governador, é... Enfim, chegou no dia lá, Poliglota. Quando ele chegou em casa lá, que ele entrou, que ele viu aquele mundaréu de gente, cara. Eu não falei mais nada, ele pegou o microfone. Eu vou fazer o concurso do bombeiro para 5 mil vagas.
Eu tava lá nesse dia.
Tu tava nesse dia, né? Pronto.
Tava lotado.
Tu não deixa eu mentir. né? E aí falou que o concurso era para 5 mil vagas, que na verdade eu falei do governador, nós temos uma vacância de 5 mil e não se consegue fazer um concurso de uma vez só para suprir as 5, né? Aí o pessoal ficou, pô, mas tem 5 mil vagas? Eu falei, calma, gente, não é bem assim, isso aí é... Mas está aí o concurso, estão aprovados, mês que vem homologa-se o concurso, a nossa expectativa é que esse concurso seja homologado até o dia 2 ou é 3 de julho, uma coisa assim, para que a gente fuja, Poliglota, do prazo eleitoral e possa nomeá-los esse ano. A gente já tem feito um trabalho nesse sentido de nomeação. Ontem, domingo, na Corrida do Fogo, corri lá do lado da governadora, a governadora prestigiou a nossa Corrida do Fogo, e aí eu já despachei com ela, correndo, viu, gente? Correndo lá e despachando sobre o ingresso de vocês aprovados. Tá bem encaminhado e logo, logo nós teremos boas notícias, viu?
Olha só que maravilha, né? É isso que deixa a sociedade satisfeita com o bom trabalho que o parlamentar exerce, né, Ferri?
É isso aí. Vamos lá, com o Tenente Poliglota ainda fazendo perguntas. É,
eu ia falar sobre a questão da recomposição, mas acabou na conversa. O próprio deputado já
respondeu.
Já respondeu, já falou isso aí. Mas para a gente não perder o time, deputado, tem uma situação dentro do Distrito Federal que tem preocupado, não é só dentro do Distrito Federal, né, mas em todo o país, que é a questão da segurança pública. Né? Nós sabemos hoje que as coisas não estão fáceis, né? Mas nós temos polícias, né, e forças de segurança preparadas para enfrentar isso. Existe algum projeto da sua parte para que a gente possa aprimorar esse combate a essa criminalidade que a gente está enfrentando atualmente, com uma população amedrontada, presa dentro da sua própria casa? Tem alguma coisa em mente, ou alguma coisa já em andamento para a gente poder melhorar isso?
Primeiro eu queria agradecer à governadora que consolidou o doutor Alexandre Paturi como secretário de segurança do Distrito Federal, um cara fantástico, uma inteligência, comprometido mesmo com a segurança pública. E Brasília é uma ilha, né? Hoje nós temos os menores. Hoje Brasília é, e não é discurso, é dado. Brasília é a cidade mais segura do país. Os menores índices de crimes contra a vida, e aí inclui os homicídios, é no Distrito Federal. Hoje de manhã nós tivemos um dado que nos preocupou realmente, que os índices de assaltos à residência têm aumentado. O que é? O bandido, ele se aperfeiçoa, né?
Claro.
E aí você conseguiu coibir aqui os crimes contra a vida, ele vai lá para a residência. Aí você vai, combate, pega as quadrilhas, aí ele vai para carro, aí você vai lá, combate, o cabo é danado. Você vê os tiros pelos bancos, né? Os bancos vão lá, se aperfeiçoam em sistemas de segurança.
Reinventa, né? O bandido
se reinventa. Aí daqui a pouco ele vai lá e se reinventa, aí você faz o outro, então é um enxugar gelo. Né? Mas a gente vê no horizonte, cada dia, uma cidade mais segura. Mas os desafios são grandes. Poliglota, até você como policial, cara, eu fui estudar modelos de policiamento mundo afora, sabe? E eu acho que Brasília pode ser um laboratório, e aí eu quero te entrevistar, sabe? Saber o que você acha de duas ideias que eu vejo mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, sabe? Que o Brasil... Pode alguns não gostar dos Estados Unidos, mas nós somos um mini Estados Unidos, tá, gente? Tudo a gente aqui, a gente vai ver, você vai ver a nossa esplanada, é a mesma coisa, foi copiado lá de Washington. Mesma coisinha mini, a gente é menorzinho, mas lá é mesmo, você vê a mesma configuração. Mas enfim, lá eles têm um modelo, claro que é na Flórida, esse modelo que eu vou contar, na Flórida ela é como se fosse Brasília. Flórida é o paraíso, é um estado que é fora da curva em relação ao resto dos Estados Unidos também. Lá é um policial só no carro. É um policial só no carro. Tudo bem que o policial tem um vídeo, ele tem a filmadora de corporal, na viatura tem. Mas eu até falei com o secretário, será que a gente não podia pegar, por exemplo, Lago Sul, Guará, Águas Claras? Porque só a presença da viatura parada numa esquina com giroflex e o outro lá mais na frente com outra viatura, só um policial, poxa, teve um incidente aqui, você vai passar pelo rádio, a viatura vai deslocar, você vai chegar duas, três viaturas. Estados Unidos é assim. Estados Unidos, você vê nas rodovias, perto de algumas cidades, assim, o cara para a viatura, gira o giroflex, tranca a viatura e vai para casa. Quer dizer, não sei se vai para casa, mas é só a viatura parada. O vidro é fumê, tu passa, tu vai lá parar, olhar. Tem alguém aí? Não vai. Tu já vai diminuir a velocidade. O cara que está com o intento de assaltar, vê a viatura ali, ele já muda de... Então, a presença da viatura. Então, acho que a gente tinha aqui algumas cidades aqui, a gente fazer esse modelo. Depois eu vou te falar do outro modelo. O que você diz sobre isso?
Olha só, essa é uma pergunta boa, né? Inclusive, a gente podia até pensar, né, Fred, convidar o deputado para vir aqui de vez em quando, né, participar, fazer umas entrevistas.
Sim, e claro.
Mas, deputado, falando sério, eu acredito que a segurança pública, não só no Brasil, a gente geralmente enxerga isso em outros países, eu acho que o primeiro princípio que tem que ser adotado é o respeito ao policial, seja ele militar, civil, guarda municipal. Então, a população precisa ter essa consciência de que aquele cidadão que está ali com uma farda, né, ou com um colete da Polícia Civil, ele é, antes de tudo, um ser humano. E quando ele está investido disso, né, dessa farda, desse colete, representando o Estado, ele precisa ter o retorno da população, do Estado, para respeitá-lo. Nos Estados Unidos e em outros países, o Canadá também tem muita coisa semelhante nisso aí. Eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens internacionais, conheci alguns locais, e o policial lá, ele é, nos Estados Unidos, por exemplo, já que a gente estava falando, ele é respeitado de uma forma tão grande, mas tão grande, que quando um policial lá morre, o Fred, o Estado para.
É.
O país para.
Decreta até luto, né, oficial?
Em homenagem, tudo, né? O presidente americano, ele faz deferência àquilo ali e referências também, entendeu? Então, nós temos que trazer essa cultura para o nosso povo de que o policial não é um inimigo da população. Pelo contrário, ele é o protetor. Ele é aquele cara que está ali e que vai trazer a tranquilidade para os nossos filhos, para nós, para os nossos netos, para ir numa padaria, para ir num comércio, sabendo que ele não vai sofrer nenhum tipo de violência, né? Entende? Agora, essa colocação que o senhor fez aí de nós começarmos a desenvolver isso, ela é excepcional. Por que não? Por que não nós pegarmos ali um Lago Sul primeiro?
Experiência.
É. Aí deu certo ali, vamos ali para o Lago Norte. É. Deu certo no Lago Norte. E assim sucessivamente, até a gente atingir...
Que a gente consegue multiplicar o nosso efetivo, que hoje é uma realidade, a falta de efetivo.
Exatamente. Então, quer dizer, nós temos um bem do Estado, que é a viatura. Nós temos o servidor do Estado, que é o policial. Se nós colocamos hoje 2, 3 dentro de uma viatura, quanto se economizaria em mão de obra humana, entendeu? Para poder distribuir no restante da cidade. Essa é uma tacada perfeita, deputado. Por que o senhor não toca isso adiante?
Não, eu falei com o secretário. Falei com o secretário e estou fazendo uma indicação com relação para começar estudos nesse sentido. Eu tinha até falado do Guará e do Lago Sul, mas Águas Claras, eu acho que é até melhor. É uma cidade pequena, entendeu? Se você pegar, eu não sei nem quantas viaturas estão no serviço hoje, a serviço de Águas Claras, mas de cara você dobra, porque uma viatura hoje, vou chutar, R$300 mil uma viatura, uma SUV bacana, 300
por aí,
mil?
Nessa faixa aí,
300 mil, 350 mil, vou botar 400 mil, 10 viaturas é R$4 milhões, R$4 milhões para o Estado, 10 viaturas são 10 policiais. Já pensou? Não, vamos. Se você botar 10 viaturas hoje de serviço em Águas Claras, ela vai bater uma na outra. Fala, meu Deus, tem policial demais aqui. E ela tá parada aqui, a outra tá ali, como se fosse essa mesa aqui, ó. Entrou um incidente que uma tá próximo, deslocou, ele vai, os deslocamentos são rádio, por rádio, as outras escutaram, já desloca, vai chegar 3, 4 viaturas. Sabe? Pô, os Estados Unidos é assim. Eu tava num hotel lá uma certa vez, e aí daqui a pouco, e eu não sei. Bolufas de inglês, sabe? E eu tô no chuveiro lá e começou uma luz dentro do quarto piscar e o cara começou a falar inglês lá na rádio. Eu falei, bicho, boa coisa não é isso aqui. Rapidinho já saí, troquei de roupa e me expôs. O que foi quando eu abri a porta do apartamento da suíte, né? Todo mundo saindo correndo, saí também. Tava pegando fogo lá na cozinha, no negócio lá, mas rapidinho apagou. Poliglota, Fred, chegou tanta viatura do bombeiro, mas tanta viatura do bombeiro, sabe?
Parecia que era o prédio todo que estava...
Cara, um negócio assim. E aí eu lembro que já tinha até apagado o incêndio lá, que o pessoal mesmo apagou, sabe? Ainda chegou um caminhão daqueles plataformas que tem aquela escada, apagou, o cara não quis saber, parou, já arvorou e já desenvolveu a escada. Eu falei, cara, esses caras estão aproveitando para treinar aqui, só pode. E a mesma coisa com a polícia. Qualquer ocorrência, eles deslocam e abafam, porque é o Estado. O Estado tem que chegar com 10 forças, né? E abafar a situação. Então, eu tenho percebido essa... Eu venho com essa ideia aí, vamos fazer experimental aqui e acolá, né? A outra seria o seguinte: policiamento comunitário de verdade. Tem que pegar. Policial, você mora onde? Ah, eu moro na quadra tal, em Águas Claras. Pois é, você vai trabalhar lá. Vai trabalhar lá. Porque quando o filho do Fred tiver 11 horas da noite na rua e eu estiver na viatura, ué, aquele ali é o filho do Fred. Vem cá, rapazinho, o que você está fazendo nessa hora aqui na rua? Peraí que eu vou ligar pro teu pai. Olha só, cara.
É porque ele Fred, vai conhecer Fred. Toda a comunidade?
É, cara. Ah. Fred, o tenente poligó, o que foi? Cara, eu tô aqui na rua, encontrei seu filho 11 horas, 1 hora da manhã aqui. Rapaz, esse moleque tava dormindo aqui, ele saiu escondido. Eu tô botando ele na viatura e vou deixar na porta do teu prédio.
Olha só, hein?
No vidro do carro, tem que estar, no vidro traseiro, nas portas, escrito dois telefones. Um telefone celular, que é o telefone da viatura, para aquela comunidade da quadra, que aquela viatura está cuidando, todos os moradores terem aquele celular e podem ligar no 190 e ligar. Tênis poliglota, tô com um barulho estranho aqui no meu quintal aqui, cara. Peraí que eu tô deslocando aí, o Roosevelt. Eu sei onde é que você mora. Passando na rua, ô policial, peraí, cafezinho, pão de... Acabei de assar um pão de queijo aqui, cara. Aí vai ter o telefone do celular da viatura e vai ter um outro telefone também, que nós somos seres humanos, nós sabemos como é que nós somos. Qual o outro telefone? Da corregedoria. Porque se esse cara que é da comunidade, em vez dele se alinhar com a comunidade, se alinhar com a comunidade do mal daquela região, o próprio morador vai poder ligar e falar, ó, o sargento e o cabo que tá na viatura tal aqui, ó, ele tá lá na boca de fumo, lá, ele é amigo dos caras da boca de fumo.
Verdade.
Entendeu? E outra coisa, o policial, ele tá disposto a perder a vida dele para defender a sociedade. Agora, sempre. Imagina se ele defendendo a comunidade dele. O filho do amigo, o filho que é o amigo do filho dele, que estuda na mesma sala. Pô, aquele ali é o Pedro, estuda com meu filho, cara. Isso eleva o nível de comprometimento daquele policial.
Sem dúvida nenhuma.
Se ele começar a deixar furo, pô, é a vizinha que tá vendo, é o vizinho, é o companheiro, cara.
Sem dúvida nenhuma, olha só, e eu vou falar uma coisa, hein. Atenção aí, comandante geral, tudo bem? Olha aí, ó.
Comandante Palhares, que é um excepcional policial.
Excelente, excelente. Vamos olhar isso aí com carinho. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu ouso afirmar isso, porque nós tivemos a oportunidade, viu, Fred, de entrevistar o secretário Paturi, um cara muito técnico, um cara muito objetivo. Entendeu? É bem possível que ele aceite a sua sugestão, sim, viu? E seria muito bom para a sociedade brasileira.
Quer ver uma outra coisa que a gente tem que fazer uma ruptura? Isso aí? Estados Unidos, cara, o policial vai para casa com o carro, com a viatura, cara. Eu cansei de ver. Agora, a última vez que eu fui, eu fiquei numa casa da Airbnb, nós alugamos uma casa da Airbnb, a casa do lado, a viatura lá. O cara vai para casa com o carro. Porque se ele tá com... Ah, meu amigo, eu vou usar o carro para levar meu filho pro colégio. Leve. Você vai ter que estar fardado. E se pegar uma ocorrência, você vai ter que atuar. Pode levar o seu filho na viatura pro shopping. Vou pro shopping. Ah, quer ir paisando? Tudo bem. Senão você vai na viatura. Não tem problema. Ele é o policial, é a presença do Estado. Nós temos que fazer essa ruptura. Tem o mau uso? Descobriu, identificou o mau uso? Chibata no peão. Procedimento administrativo, bota pra rua.
Mas acho que para o Brasil, nesse ponto, ainda está muito longe, né, deputado?
Brasília, um laboratóriozinho em Brasília. É. Vamos pegar 5 policiais exemplares, 20 anos de serviço, o cara paga. Meu amigo, está aqui a viatura, essa viatura é sua. Você vai andar com ela, você vai fazer o policiamento e tal, 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 tudo filmado, áudio e vídeo, entendeu? A gente tem que fazer algumas rupturas, sabe por quê, cara? Esse Estado inchado, Não tem dinheiro mais para pagar isso.
Tem não.
É sábado, dá outras. Não dá
conta. Tem não, é.
Não tem, não tem.
Não dá conta.
Olha só, o papo sobre segurança pública está muito bom, né? Só que agora eu queria ir para a agricultura familiar aqui, tá? Eu queria perguntar para o deputado, né? O senhor apresentou um projeto para criar o dia do gengibre,
pois
né?
É,
no DF,
rapaz.
Né? O senhor está tá bem conhecido esse... sobre isso, viu? Sobre essa questão. Que resultado prático essa proposta pode trazer para os produtores rurais e para a agricultura familiar?
Eu sou o presidente da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Rural e sou membro da Comissão de Agricultura e atuo nessa área. Eu sou o parlamentar que mais atua nessa área. Hoje, a lei que permite a regularização das terras rurais é um projeto de minha autoria. Eu sou o parlamentar que mais destina recurso para a área rural, para o desenvolvimento rural. Eu tinha até esquecido o valor aqui. Meu assessor Alisson ali me lembrou. 27 milhões de reais destinado. E dentre esses diversos projetos, Poliglota, foram projetos para melhorar as escolas rurais, as unidades básicas de saúde das áreas rurais, para melhorar a segurança pública na área rural, para melhorar a energia e a iluminação pública nas áreas rurais. Ou seja, tornar a área rural um ambiente mais agradável para a gente morar, entendeu? Para a gente poder produzir. E dentro desse contexto, eu já investi muito, destinei muito recurso para o setor produtivo da área rural, em especial a agricultura familiar. Inclusive, um projeto que é de minha autoria, que tem uma lei federal que fala o seguinte: 30% da merenda escolar tem que ser adquirida pela agricultura familiar. Ponto. Aí, a secretaria nossa, quando abriu o edital, o cara da agricultura familiar lá da Bahia estava ganhando a licitação aqui. Aí o nosso produtor, nosso agricultor familiar aqui perdia. Por quê? A nossa mão de obra daqui é mais cara, a nossa terra daqui é mais cara, a nossa produção aqui é mais cara. Aí, pô, o objetivo tinha se perdido. Aí eu fui, fiz uma lei. O previsto na lei tal, 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 aplica-se ao Distrito Federal e à Rede. Pronto. Acabou. Aí só pode comprar. Nossa, então fortalecia a agricultura familiar.
Nossa senhora.
Aqui no DR. Vamos lá. Eu adoro um sushi, sabe? E aí, conversando com a gerente da Emater, do escritório da Emater, lá da Vargem Bonita, ela falou: deputado, aqui nós temos 69 chacras, tá? Aqui na Vargem Bonita. E essas chacras, algumas delas produzem gengibre. E o senhor sabia que a nossa produção de gengibre não abastece nem 1% do consumo e da demanda de gengibre no DF, e é um negócio caríssimo, cara. É porque a gente não se apercebe, porque a gente come um pouquinho do gengibre, né?
É
sempre uma pequena quantidade, mas o gengibre é caríssimo, né? E aí eu fiz o primeiro investimento. Pegamos um grupo de produtores rurais e mandamos para o Espírito Santo, que é a referência na produção de gengibre, inclusive exportando para o mundo afora. Chegaram lá, olha o que é tecnologia. Você sabe o que é tecnologia? A gente associa tecnologia sempre à computação.
A um aparelho e tudo.
Mas tecnologia, na verdade, é a forma como nós fazemos as coisas. E ele chegou lá e percebeu, o cara do Espírito Santo falou assim: não, cara, como é que vocês plantam lá em Brasília? Não, nós pegamos um pedaço de gengibre desse tamanho e enterramos. Assim. Aí o cara falou: não, cara, corta no meio que já vira duas mudas. E você não enterra o gengibre assim, você enterra assado, já mudou a posição. Só nisso aumentou a produção de gengibre drasticamente. Passou mais um ano, eu mandei mais outra turma com emenda parlamentar para lá. Aí eles já aprenderam mais técnicas, fizemos a feira do gengibre e nós aumentamos em mais de 500% a produção de gengibre no Distrito Federal. O que é 500%? É um produtor,
muita coisa.
É um produtor que está reforçando a sua renda familiar, está reforçando sua terra, fixando como produtor, né? Gerando renda, riqueza para a nossa cidade. Em vez da gente comprar gengibre do Espírito Santo, agora nós estamos produzindo o nosso gengibre. E nada mais merecido do que o dia do gengibre. Tá? Só para falar mais um pouquinho sobre isso, nós tínhamos diversos projetos que estabelecem dias na Câmara Legislativa, que às vezes nos causa alguma estranheza. Mas porque Brasília é muito grande, tem diversos segmentos. Mas você pode ter certeza, o deputado que faz um projeto lá para o dia tal, ele está falando sobre alguém, ele está falando sobre um grupo. Ele está falando assim: Brasília, ó, tem esse grupo aqui, ó.
O gengibre não é por acaso.
Existe produtor de gengibre em Brasília, você sabia, gente? Eu não sabia, sabe? Então, está falando sobre alguém, está falando sobre um segmento. Eu estou muito feliz com esse projeto. Meus parabéns a todos os produtores de gengibre do Distrito Federal.
Muito bom mesmo. E, deputado, agora uma pergunta aqui para finalizar, pergunta política, tá? O senhor acredita que o PL estará unido em torno da reeleição da governadora Celina Leão ou há algum risco de divisão interna no partido?
Não, nenhum risco. Isso já é uma orientação a nível nacional, tá? E que muito me alegra, porque eu sou amigo da nossa governadora Celina Leão, nós somos deputados juntos, eu sei do compromisso dela com Brasília, eu sei da sua capacidade com a nossa cidade. O PL não vai lançar candidato a governo e Celina Leão é a nossa governadora e ponto final. Ficam lançando rumores e etc, etc, mas isso não prospera, nós estamos empenhados e eu mais ainda.
Olha, deputada, a Bianca está perguntando aqui, ela mandou várias perguntas aqui, né? Ela está perguntando assim, quais são as expectativas para aumento das redações do concurso do CBMDF? Podemos contar com o senhor?
No início do concurso, a gente já conseguiu sensibilizar o comando e aumentou em 50% o número de redações corrigidas. Também aumentou o prazo de validade do concurso, que era de um ano, aumentou para um ano e meio. Aí ele fica um ano e meio, podendo ser renovável para um ano. Então ele saiu de 2 anos para 3 anos. Quando o concurso for homologado agora, o comando já se comprometeu com a gente a fazer uma análise, porque em 3 anos tem uma perspectiva de chamar X bombeiros. Se o número de aprovados não for suficiente para cumprir essa estratégia de 3 anos, eu tenho certeza que o comandante vai solicitar um maior número de correções de redações e, consequentemente, de TAF e tal, e para deixarmos um número maior de aprovados preparados para ingressar nas nossas fileiras, porque o previsto hoje no nosso efetivo são de 9.700 homens e nós temos aí um pouco mais de 5.100 bombeiros. Né? Isso não atende às demandas que são crescentes na nossa cidade.
Olha, deputado, eu queria agora fazer aqui um ping-pong rápido aqui com o senhor, tá? Igual eu faço com todo entrevistado que está aqui. Eu queria que o senhor definisse em uma frase só os nomes que eu vou mencionar. Camila Vilela.
A melhor mulher do mundo, minha esposa, maravilhosa. Não, como é que eu ia conseguir fazer política e ficar tão ausente se eu não tivesse ela cuidando dos nossos filhos, cuidando lá, cuidando de mim, né? Inclusive tá com a sinusite braba lá, né? Hoje eu consegui ainda no meio da tarde sair, peguei ela em casa, levei na consulta e deixei em casa. Então tenho que cuidar dessa minha esposa maravilhosa, né? Então assim, eu só quero aqui aproveitar a oportunidade, viu, para mandar um beijão para minha maravilhosa esposa, o amor da minha vida, que cuida de mim e dos nossos filhos e dos nossos 4 cachorros, gato, abelha, eu tenho até abelha em casa.
Mais os 800 que vão lá
de vez em quando. E mais os 3 mil que vão lá em casa, lá de vez em quando.
Matheus, Gabriel e Davi.
São os meus príncipes, né? Matheus é um príncipe, pensa num filho maravilhoso, tem 24 anos, tá no 5º ano de medicina, sabe? Um cara que nasceu pra saúde, porque ele gosta de cuidar das pessoas. A Gabriela, 17 anos agora, final do ano, faz 18 anos, uma princesa também, uma filha maravilhosa. Pensa nos meninos que não me dá trabalho nenhum. O Atom, Davi, meu filho, tem 15 anos, agora foi sábado. Sábado ele faz jiu-jitsu lá e foi graduado lá e tal. Eu fui, participei lá, mas tive que sair na metade do evento porque o dever chama, né? Depois pedi desculpa pra ele. Filho maravilhoso. E aí botaram o poliglota ele pra lutar lá, sabe, na hora lá, e aí esse ato ele se cobra muito, sabe, e botou um menino mais graduado que ele, sabe, e aí ele foi lá e ganhou do garoto. Aí eu cheguei em casa, falei, muito bom ato, muito bom, e ficou feliz pra caramba. Falei, imagina perder na frente do meu pai, né? Mas o outro perdeu na frente do pai, né, que estava os pais tudo lá. Mas...
Corpo de Bombeiros.
Minha vida maravilhosa, eu com 19 anos, recém-feitos 19 anos, eu ingressei nessa profissão maravilhosa, que eu sempre falo, é o melhor emprego do mundo. E assim, eu ficava, cara, como é que esses caras me pagam um salário para ajudar as pessoas, né? E eu vivi, viu, Fred, uma vida de aventuras no Corpo de Bombeiros, né? Eu primeiro logo fiz o curso de mergulho de resgate no Corpo de Bombeiros, então assim, que é aventura. Né? Aí fiz paraquedismo de resgate no Corpo de Bombeiros, depois fui trabalhar no helicóptero, fiquei 5 anos no helicóptero do Corpo de Bombeiros, também uma aventura, fiz salva-mar no Rio de Janeiro, então foi uma vida de aventura, sabe, poliglota? Então minha vida foi Foi isso, a área operacional. Aí depois eu fiquei muito tempo na área de ensino, que eu, todos esses conhecimentos que eu peguei, que eu tive na área operacional, eu fui para a área de ensino também. E hoje tudo que eu tenho na minha vida, se eu consigo dar dignidade para minha família, se eu consigo hoje reverberar na saúde, na educação, para os meus colegas bombeiros e policiais, saio da onde? Do Corpo de Bombeiros. E reforçar meu compromisso com vocês, mesmo com sacrifício da própria vida. E vocês, policiais, também, viu, Poliglota? Oh. Eu represento a Polícia Militar. Fiz algumas pesquisas informais e em todas elas eu fiquei em primeiro na preferência na Polícia Militar. Inclusive, em uma dessas pesquisas que eu fiz informal, um colega parlamentar falou: Rosa, pô, mas essa pesquisa sua é meio assim. Vamos contratar um instituto? Eu falei: bora. Contratamos o instituto, fez a pesquisa na Polícia Militar e para confirmar, os mesmos percentuais que deu na minha pesquisa, deu na pesquisa e aí não pôde falar nada. Claro que estou falando do nosso colega deputado Hermeto, que quando a gente passou a caminhar junto, multiplicou as conquistas nas corporações, inclusive esse aumento salarial se deu por conta da nossa união, eu, deputado Hermeto, deputado Wellington Luiz, deputada Jane também, sabe? Mas eu quero agradecer aqui todos os policiais que se identificam com a forma que a gente exerce o nosso mandato. E quero dizer para vocês que eu estou focado. Hoje eu quero resolver o problema das promoções na Polícia Militar. Inclusive, Poliglota, eu quero ver você major da Polícia Militar, porque eu tenho uma solução jurídica para promover os nossos veteranos.
Opa, isso é bom.
É isso aí. Celina Leão.
Promessa de ser a melhor governadora do Distrito Federal. Já está mostrando para isso, preocupada com a saúde, uma energia. 7 horas da manhã estava lá correndo com a gente na Corrida do Fogo, depois uma agenda fantástica aí. Então, assim, as expectativas são as melhores possíveis e ela vai poder contar com a gente, contar com a família bombeiro militar, contar com a família policial militar também.
Deputado, aqui, ó, tem algo vindo aqui já do Idovan, aqui da que é o nosso coordenador aqui do programa, tem uma pergunta que fizeram se o senhor tem algo a dizer sobre as correções das redações dos concursos da CB.
Da CB?
Isso, do Corpo de Bombeiros.
É isso que eu falei. Hoje o pleito deles é aumentar o número de redações a serem corrigidas. Por quê? Teve a primeira fase do concurso, que foi a prova escrita, e só quem atingiu uma nota X lá é que teve a redação dele corrigida, entendeu? Então a intenção é que a gente proporcione mais redações, né, que consequentemente mais testes físicos e mais aprovados, preparados a ingressar na família bombeiro militar. Vocês têm o meu compromisso de que a gente vai lutar para aumentar essas redações e vocês possam vir fazer parte da família bombeiro militar. Que lugar aqui tem? Nós estamos com uma vacância aí de quase 5 mil bombeiros.
Agora, em uma frase, Lula.
Uma decepção, né? Você viu o que ele falou hoje? Foi hoje, Wallace?
Foi.
Da Polícia Civil? No celular?
Foi ontem, se eu não me engano, da Polícia Civil, e hoje ele falou dos jornalistas.
É? O homem, olha, isso aí, o que ele falou da Polícia Civil? Ele falou que os celulares apreendidos e entregues na Polícia Civil, ele acha melhor que sejam entregues nos Correios, porque ele não confia nos policiais civis. E aqui em Brasília, a Polícia Civil é meio esquerdista, entendeu? É meio esquerdista. Então, assim, eu achei uma afronta, é uma decepção para o policial civil que acredita nesse governo, embora ele nunca me enganou. E eu me atrevo, Fred, a dizer que esses pronunciamentos do Lula, eles são espirituais. Está na Bíblia. A Bíblia fala que vai revelar. Que tem a parte, eu não consigo replicar.
Não há nada que esteja escondido que não venha a ser revelado.
Que não venha
a ser revelado. Jesus disse isso.
Isso. Então, Fred, vai ser enganado nessas eleições quem quiser, cara. A gente pode ficar aqui a noite inteira só lembrando de coisas que ele falou. Não é conjectura, ilações, interpretações nossa, não. Ele falou. Então, assim, é uma decepção total. Quando colocaram um negro para fazer uma propaganda do Brasil Internacional, ele falou: como é que vocês botam um negro desdentado para fazer?
Verdade.
Né? Ele já falou mal das mulheres. Né? Ele já falou mal de todo mundo, cara. De todo mundo.
E reclamavam do Bolsonaro ainda. E
reclamavam do Bolsonaro. É. Né? Então, assim, agora ele falou esse negócio dos policiais civis, então eu não vejo perspectiva. Eu vejo o seguinte: se nós tivermos mais um governo de esquerda, Nós não vamos ter, mas se tivermos, eu vou dizer para você, vai ser a decretação da falência do nosso país. Tá?
Agora, Rodrigo Hollenberg.
Outra decepção, né? Outra decepção. Assim, eu fui do partido, né? E foi um governo...
O deputado, não precisa ficar se sentindo culpado, não, porque, ó, aqui eu já votei no Lula, lá nos anos 2000, em 2002, a primeira eleição.
Quem não votou?
O Bolsonaro também já votou no Lula. Todo mundo já...
O Chico Vigilante, aqui lá no plenário, fala, deputado Roosevelt, você já foi do PSB, o que eu respondo para ele? Mas eu evoluí, Chico. Você não, você continuou na esquerda. Eu evoluí. E o Hollenberg foi uma decepção, eu acho assim, eu vou falar uma situação aqui, vou usar um exemplo bem esdrúxulo, mas ele cabe. Quando a gente acorda na madrugada para fazer aquele xixizinho, dar aquela mijada, né? Aí você volta para a cama, e aí você deita e às vezes você perde o sono e você vai refletir sobre a vida. Eu tenho certeza que o Hollenberg, quando volta para a cama, deita e fala assim, caraca, eu desperdicei meus 4 anos, que eu não fiz nada. Ele não fez nada.
Nada.
Com medo. Foi o governo do pavor. Ah, que não tem dinheiro. Ah, que não tem dinheiro. Ah, que não tem isso, que não tem isso. Ficou 4 anos lamentando. Choramingando, não entregou nada.
Então, por isso recebeu o apelido de Hollenberg.
Então assim, foi uma decepção muito grande, né? Mas
eu vejo que essa questão de contenção de gastos, que foi a grande propaganda dele, nenhum governo sobrevive 4 anos só com esse papo de contenção de gastos. Você pode começar ali 2 anos fazendo contenção de gastos e depois você tem que fazer entregas para a população.
Tem que fazer entregas.
Porque é isso que o governo existe, velho, existe para isso. Mas vamos lá agora, Ibanez Rocha.
Ibanez tem um jeito totalmente dele de fazer política, né? Até me atrevo a dizer que quem seguiu o modelo dele é arriscado, né? Um cara sisudo, de poucas palavras, mas assim, um ótimo gestor, entregou muita coisa, a cidade está aí cheia de obras, né? Reconheceu as nossas forças de segurança, bombeiro e policial militar, então assim, tem meu respeito, né? Tá aí nessa luta para o Senado, né? Junto com essa configuração, esse modelo, esse momento é um momento de ajustamento de peças mesmo, né? E eu torço que chegue a um bom entendimento e a gente possa caminhar todo mundo junto.
Jair Bolsonaro.
Melhor de todos, possam falar, fazer as críticas, às vezes alguns pronunciamentos dele, mas é o pai da direita, tá? Ele criou a direita. Eu costumo dizer, Fred, que é o seguinte, vamos pegar aí, porque nós estamos há 8 anos do governo, do início do Bolsonaro como presidente, né? Vamos pegar 15 anos atrás. Você via algumas ações da esquerda, e aí a população, de modo geral, olhava e falava assim, eu gosto disso que o Lula faz. E aí você perguntava, você é o quê? Ah, eu sou de esquerda. A esquerda ela já tinha uma identidade no país. E quando a gente via as ações da esquerda e não gostava, a gente falava, eu não gosto disso. Então você é o quê? A gente não sabia falar que era de direita.
É verdade.
Não existia isso. A gente só não gostava daquilo, mas não sabia o que gostava, não sabia o que era. E esse é um legado que ninguém vai tirar do Bolsonaro. O Bolsonaro falou assim, ó, a esquerda é isso, isso e isso. E se você não gosta disso e gosta, que é cristão, defende a vida, defende a livre iniciativa, defende o respeito, a disciplina, tarana, você é de direita. O cara falou, então eu sou de direita, eu sou conservador. Ele deu essa identidade. E ela tem crescido muito rápido, num curto espaço de tempo, ganhou uma personalidade. Nós estamos hoje nessa batalha. Confio plenamente que Flávio Bolsonaro vai chegar com equilíbrio e vai trazer a paz para o nosso país.
Precisa.
E vai alavancar aí.
E agora Roosevelt Vilela por Roosevelt Vilela.
O Roosevelt Vilela é um cara comprometido. Estou muito feliz, sabe, Fred, com tudo que vem acontecendo no mandato do Roosevelt. Tem até um negócio que passa nas redes sociais agora no Instagram, tomando um café com o meu eu de... Não tem agora aquele?
É verdade.
Cara, que legal aquilo ali, né, bicho? E isso nos leva, todos nós, à reflexão, né? A gente lembrar, por exemplo, um dos meus 19 anos, eu entrando no bombeiro, e aí eu hoje bater um papo com ele, eu falar, rapaz, você com 19 anos aí, só, tu vai ser isso e isso, tu vai fazer isso e isso. O cara vai falar assim, não acredito, né? Então, se eu me encontrasse com o meu eu de 19 anos, eu falo, ó, você tá indo bem, hein, cara? Se ele me perguntasse, né? Ô, como é que você tá aí, Roosevelt? Ó, nós estamos indo bem. A gente é um orgulho para nossa família, para minha esposa, para meus filhos, meu pai, que era policial militar, que foi assassinado em serviço. Eu tenho certeza que eu tenho honrado a memória dele, os meus companheiros bombeiros. Poliglota, você não tem ideia. Um dia vocês têm que andar comigo na rua, assim, cara. As pessoas vêm
falar. Vou mandar, né, Fred?
Cara, vamos mandar. É muito legal ver o respeito de uma pessoa encostar. Ó, eu sou a esposa do bombeiro tal. Ó, eu sou a filha do bombeiro. Na corrida do fogo ontem, cara. Coisa maravilhosa, bicho. Eu nem consegui entrar direito. Lá tinha uma área reservada para as autoridades. Eu cheguei, o povo já me pegou ali, eu já fiquei. Aí eu já corri para a largada, encontrei a Celina ali, correndo, voltei. Aí ela teve que sair, ficou pouco tempo ali com a gente. E eu fiquei do lado de fora só abraçando, tirando foto e tal. E, cara, um negócio muito bacana.
É um eu satisfeito, né?
Eu tô satisfeito.
Olha, o bate-papo foi muito bom aqui, viu, com o deputado. Deputado, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, tá no estúdio da Rádio Federal, aqui no programa Ping Pong. E vamos tê-lo até antes aí da eleição. A gente sabe que o senhor é candidato, né, à reeleição, né?
Isso.
Agora, né, na Câmara Legislativa. A gente vai convidá-lo posteriormente, novamente, antes da eleição, tá? Muito obrigado aqui pela sua presença.
Obrigado, Félix. Se você me permite, só falar mais uma coisa. A gente não falou sobre educação. E é um projeto nosso, as escolas cívico-militares. Hoje nós temos 25 escolas cívico-militares. Dessas, 17 são do Corpo de Bombeiros e 8 da Polícia Militar. E ontem, conversando com a nossa governadora, ela pediu para nós retomarmos um processo para mais 5 escolas cívico-militares. Então é um projeto fantástico. Hoje o GDF está numa situação complicada, mas eu vou aportar emenda parlamentar para que a gente possa ativar e atender essas novas 5 escolas.
Que é notícia aí. Boa, olha aí.
Isso. Primeira mão, viu?
Muito bom mesmo.
O ping-pong em primeira mão, hein? Então mais 5 escolas cívico-militares, né?
Exatamente.
Que maravilha. Muito bom. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenente Poliglota, aqui que está sempre aqui comigo, aqui, né? Parceiro aqui no programa Ping Pong. Obrigado pela sua presença.
Obrigado, Fred. Deputado, a gente só tem a agradecer. Para nós é uma honra ter essa oportunidade. A gente sabe das dificuldades do dia a dia, da agenda, mas o senhor tirar um tempo já quase mais de 10 horas da noite aqui com a gente trocando uma ideiazinha. Mas isso aqui é muito bom, a gente só tem a agradecer a sua presença. As portas continuam abertas, né? Obrigado, nosso querido Idovan ali, que tem noção. E você, Fred, sempre aí botando quente nesse ping-pong.
Idovan, parabéns pelo estúdio, pelo seu trabalho, viu?
Obrigado, deputado. Espero o senhor aqui para a próxima vez já com um mandato na mão, hein?
Amém, Deus te ouça e o povo também.
É isso aí, Idovan, obrigado, viu? Mais uma vez
obrigado,
aqui.
Obrigado, Fred.
Tá? E eu quero fazer um agradecimento aqui especial também a você que está até agora nos assistindo aqui, né? Já são 22 horas e 18 minutos, né? Assistindo, comentando, dando o seu like. Muito obrigado. E conto com você, você que está aí do outro lado, tá? Na próxima segunda-feira, às 21 horas, aqui na Rádio Federal. Muito obrigado, gente. Tenham uma ótima semana e que Deus abençoe todo mundo. Fiquem com Deus.